Hoje é sexta-feira, 22 de março. Polícia Federal avalia rescindir delação de Mauro Cid. Milei completa 100 dias no governo e 47% reprovam. Após vetar duas resoluções, Estados Unidos apresenta a proposta de cessar-fogo em Gaza. Separa teu cafezinho, opa, e vem conversar comigo, que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nos nossos parceiros da mídia Ninja. O Expresso também pode ser acompanhado pelo Instagram, pelo Twitter ou mais tarde no formato podcast. Vocês estão bem? Dormiram bem? Chegaram na sexta-feira, chegando sexta-feira, 8 horas da manhã, e eu estou sabendo que vocês só querem que chegue às 6 da tarde, para o dia de trabalho acabar, para uma parte, né? Para a parte que acaba às 6 da tarde, ou então, um pouquinho mais tarde, para começar o famoso sextou de vocês, não é verdade, pessoal? Que é isso que vocês estão esperando, e vocês estão aqui, sexta-feira, acompanhando programas de notícias. Acontece com vocês, vocês lembram de uma época que o Bolsonaro ficava com soluço? Vocês lembram disso? Agora toda, desde então, põe aí 5 anos na conta, 4 anos na conta, toda vez que eu tenho soluço, eu me lembro daquilo e fico assim, oi, ok. Vamos falar de Mauro Cid. Entre ontem de noite e agora de madrugada, essa manhã, a gente ficou sabendo que a Polícia Federal avalia rescindir o acordo de delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o Mauro Cid. O motivo são alguns áudios do tenente-coronel em que ele faz ataques à Polícia Federal e também ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esses áudios foram revelados ontem à noite pela revista Veja. Essa gravação foi realizada na semana que passou, depois que Cid prestou um novo depoimento à Polícia Federal. Na condição de colaborador, Mauro Cid é obrigado a falar a verdade. Ele foi ouvido por 9 horas consecutivas. Depois dessa conversa, ele, depois dessa oitiva, ele teve uma conversa com um amigo. Cada vez que eu leio a palavra amigo numa circunstância como essa, eu penso, e que amigo, hein, Mauro Cid? Bom, nessa conversa, ele disse que os delegados encarregados do caso só registravam as informações que se encaixavam naquilo que ele chama de narrativa. Imaginem Mauro Cid usando a expressão narrativa. Eu já vou comentar o que eu acho dessa história com vocês. Vamos ver, vamos ouvir esse áudio?
Que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. E não adianta. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ontem. Ao que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. E eles tinham liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: ó, mas a sua colaboração, ó, a sua colaboração tá muito boa. Ó, você vai ser. Tipo assim, ó. Ele até falou: vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado pela associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles.
Mauro
É isso
Cid,
que eles
né?
querem.
Tem mais conteúdo no áudio? Porque a gente tem mais um daqui a pouquinho, né, Laila? Bom, vamos lá. Nessa conversa, vou conversar com vocês já sobre a minha opinião. Nessa conversa, Mauro Cid também faz críticas a Alexandre de Moraes, que é responsável por esses inquéritos, os inquéritos de tentativa de golpe, de venda de joias do acervo presidencial e da falsificação dos registros de vacina. Vamos ouvir o segundo áudio do Mauro
Eles são a
Cid?
lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei daquele encontro do Alexandre Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Eu falei, ah, o que é que eu fale? Eu não vou botar no papel, eu não vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí?
O Alexandre Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo. O PGR acata, aceita e ele prende todo mundo.
Todo mundo quer saber que dia é esse que ele vai achar conveniente. O que, que eu acho que aconteceu, né, gente? Já vou explicar o que, que vai acontecer com o Mauro Cid para vocês. Mas, na prática, não é difícil de deduzir. O Lucas mesmo já diz aqui. Primeiro, isso que eles chamam de narrativa é uma palavra que fica estranha na boca do Mauro Cid, né? Parece até ensaiada. Aliás, eu cogitei várias vezes que essa gravação toda fosse ensaiada. Por quê? Porque é muito conveniente para o Bolsonaro e para os seus que esses áudios vazem, que esses áudios existam. Só não é conveniente esses áudios para o próprio Mauro Cid. Então, várias vezes eu pensei, cara, qual é o objetivo desses áudios? Quem ganha, né? Tan-tan-tan. Quem ganha com esses áudios? O Jair está aqui nesse mesmo ponto que eu. Quem ganha com esses áudios? Como esses áudios chegaram? É amigo? Gravou a pedido? Ou gravou a pedido de quem? Por que esse amigo gravou? Vamos começar por aí. Segundo, o que ele chama de narrativa são as investigações da Polícia Federal. Afinal de contas, as delações, elas fornecem elementos que precisam ser comprovados para serem levados a sério, né, pessoal? Ninguém aqui defende a prática de delação premiada desprovida de materialidade de provas. Então, os policiais federais, eles têm um conjunto de provas. Nesse caso, nos casos da vacina, no caso das joias, no caso dos atos golpistas de 8 de janeiro, as provas são muito robustas. E a partir das manifestações de Cid, o que eles fazem é buscar mais provas que corroborem. Eu passei a noite, depois que eu vi os áudios, pensando qual elemento do inquérito, dos inquéritos, das investigações, quais elementos das investigações que dependem exclusivamente de Mauro Cid? Não me recordo, eu sei que em todos há robustez bastante significativa de provas. Mas, para Mauro Cid, faz bastante diferença tentar se desculpar com os seus, né? Porque, afinal de contas, ele é tido como o primeiro cagueta, né? Concordam comigo? O primeiro cagueta. Vocês imaginem, né, quem se relaciona com uma organização criminosa dessa envergadura que passa por milícias e por tentativa de golpe de Estado, vocês imaginem a pressão, né, de ser um cagueta, né, ter celebrado a delação com essa gente. Deve ser uma pressão hercúlea. Do ponto de vista prático, o que dizem os policiais é que esse conteúdo só deve prejudicar ao próprio Mauro Cid. Por quê? Porque pela lei, se o colaborador da delação premiada mentir ou omitir, ele perde os benefícios dessa delação. Já as informações prestadas pelo réu vão continuar a ser investigadas e utilizadas, se comprovadas, na investigação. A Polícia Federal observa que esse principal inquérito em andamento, que é o inquérito do golpe de Estado, tem um conjunto probatório de documentos e depoimentos com qualidade muito superior à qualidade revelada por Cid nos depoimentos. A gente já fez alguns programas sobre isso. As provas, né, são muito robustas, inclusive com testemunhos de militares com papel expressivo no governo Bolsonaro. Mais do que o relato do Cid, como eu estou dizendo para vocês, a gente tem os depoimentos dos comandantes militares. Esses comandantes militares detalharam as reuniões com Jair Bolsonaro, Bolsonaro e a cúpula do governo. A gente tem uma quantidade de documentos em dados de celulares e computadores que comprovam os planos golpistas. Ou seja, é robusto o inquérito e, além de ser robusto, independe de Mauro Cid. Então, o que os bolsonaristas buscavam celebrar com a capa da Veja, daí a estranheza da capa da Veja, né? Essa capa da Veja, para mim, está sinistra. Eu quero saber a pedido de quem Mauro Cid foi gravado e quem enviou os áudios para a Veja. Eu sei que a Veja tem direito de preservar as suas fontes. Eu quero que vocês se perguntem, né? Que tipo de amigo é esse? É amigo mesmo? Se é amigo mesmo, mandou a pedido do Mauro Cid. E se não é, é amigo da onça e mandou a pedido da quadrilha, né? Por quê? Porque dá a impressão para os bolsonaristas de que a investigação poderia, enfim, não ter elementos suficientes, o que é falso, o que é falso, né? Então, mais do que tudo, o que a capa da Veja e os áudios do Cid produzem é algum elemento retórico para o bolsonarismo, né? E a certeza, né, de que Mauro Cid pode se prejudicar. O Cid, quando ele tomou conhecimento da capa da Veja, ele diz, os advogados dele, que isso era só um desabafo, que não coloca em xeque a independência, a funcionalidade, a honestidade da Polícia Federal. Bom, se é um desabafo, né, ele também precisa se relacionar com o fato de que repercutiu, que a investigação vai seguir, que as provas são robustas, mas que talvez o único que se dê mal nisso tudo é ele. Bom, em setembro do ano passado, Mauro Cid ficou 129 dias preso. Ele, portanto, depois desses dias na cadeia, assinou um acordo de colaboração premiada com a justiça. Nesse acordo, como a gente estava explicando para vocês, ele se compromete a contar o que sabe e, no final do processo, caso condenado, vai cumprir uma pena de, no máximo, 2 anos de prisão. Nos depoimentos, Cid descreveu reuniões no Palácio do Alvorada. A gente já sabe dessas reuniões por outras fontes agora, né? Lembraram dos comandantes? Nessas reuniões, segundo Cid, uma aguinha é bom, né, gente? Hidratar de vez em quando. Nesses depoimentos, ele relatava, então, essas reuniões de pressão em cima de militares de alta patente para aderirem ao golpe de Estado. Isso aí, check. Tem em outras fontes que foram à Polícia Federal na condição de testemunha. A partir desses relatos do Cid, entretanto, é que eles buscaram esses outros depoimentos. Confrontados, como a gente já tratou aqui no programa em edições anteriores, os generais, o comandante do Exército, general Freire Gomes, e o da Aeronáutica, brigadeiro Carlos Batista Júnior, confirmaram as reuniões. Ou seja, não há sustentação nesse discurso do Cid de que a Polícia Federal chega com uma narrativa pronta e só quer reforçar a sua própria negativa. Por que que não há base, não há lastro, pessoal? Por quê? Porque existem outros testemunhos. Esses dois outros testemunhos também confirmaram, né? Dois outros oficiais também confirmaram que o almirante Garnier, à época comandava a Marinha, ao contrário deles, colocou as tropas à disposição do Bolsonaro. Isso também foi uma informação importante que chegou ao conhecimento das autoridades por meio de Cid, mas que depois foi confirmada por esses outros interlocutores. As declarações do Cid, né? Tô lendo vocês aqui. Oi, Henrique. Bom dia para ti. Então, as declarações do Cid, né, pressuporiam falar a verdade. E nessa segunda-feira, parte disso resultou no indiciamento de Bolsonaro e de mais 16 pessoas no inquérito que apura a falsificação de certificados de vacina. O que a gente sabe é que Cid, fora dos depoimentos, é muito diferente. Ou seja, ele se mostra muito vulnerável a esses amigos, né? Ele repete corriqueiramente, ele busca, inclusive, desmentir notícias, documentos que estão assinados por ele próprio. O que também é uma característica dessa gente, né, gente? Vamos pensar entre nós? Né? Enfim, eu acho que a gente precisa entender essa capa da revista Veja e esses áudios como uma parte da estratégia, de um lado, de Mauro Cid, tentar resgatar um pouco da sua relação com o seu grupo político, né? É legal a gente perceber que na cultura militar os delatores são considerados párias, são considerados traidores. Então, de um lado, eu acho que isso explica. Eu também tributo, me desculpem, né? Mas deve sentir muito medo, Mauro Cid. A gente sabe que essa gente é covarde. Mas nesse caso concreto, o medo tem razão de ser. Eu vou repetir, é uma turma que lida com milícia, é uma turma que organizou e tentou concretizar um golpe de Estado. Razões para sentir medo, mesmo que eles sejam, né, correntemente covardes, razões para sentir medo dessa vez ele tem. Então, eu acho que fica nesse blá, 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 e achou que podia emplacar o blá, blá, blá e não ter efeitos. Pode ser que tenha efeitos, e os efeitos parecem ser apenas com relação a ele próprio. Se fez isso para se proteger, provavelmente fique bastante protegido dos bolsonaristas ou os encontre por lá. Porque se a delação dele tiver prejuízo, o prejuízo será dele, que pode ficar preso por mais tempo, e a gente sabe com quem que ele vai se encontrar na prisão. Bom, essa semana, Javier Milei cumpre 100 dias de governo na Argentina. 100 dias marcados por muita instabilidade, por algumas derrotas no Congresso Nacional, por discursos inflamados, por recuos em questões internacionais, como foram os seus pequenos gestos de aproximação do Brasil. A gente tem uma pesquisa, que foi uma pesquisa divulgada pelo Clarim, que mostra que a pobreza afeta 60% da população argentina nesse momento, sobretudo nas classes mais baixas do país, que são aquelas, as classes, os segmentos D e E, né, das pesquisas, essas pesquisas de opinião, que dizem que estão se referindo à classe, mas estão se referindo a segmentos determinados da população, mas esses são justamente os segmentos que mais apoiam o governo e a forma, o estilo com o qual Javier Milei governa. Essa pesquisa foi realizada até o dia 12 de março, ela tem uma base grande de quase 1.700 entrevistas. Quantas pessoas foram questionadas sobre o seu ânimo em relação ao governo, 25% dos entrevistados responderam que tem esperança. Além disso, 28% dessas pessoas que nutrem esperança, né, um quarto dessas pessoas são dos segmentos mais populares, dos segmentos que recebem menos da população. E também essas são as pessoas que mais confiam no governo. Mais de 54% das pessoas que avaliam ter esperança no governo são as que acreditam que Javier Milei anda no passo certo, digamos assim, são pessoas desses segmentos populares. Além disso, tomar mais uma aguinha, gente, que eu estou falando hoje, hein? Como diz o pessoal na internet, habla mesmo, mas uma aguinha de vez em quando faz bem. Além disso, quando a gente pega a avaliação da imagem do Milei, menos de 50% aqui é imagem e forma. Isso é um negócio interessante que os argentinos incluíram na pesquisa, né? Que tem relação com o governo e com o estilo. Por quê? Porque o estilo é algo muito determinante na construção dessas lideranças de extrema-direita, né? E isso é algo, vou usar uma palavra que eu detesto, mas é algo disruptivo, no sentido da forma, do estilo de fazer política e de se relacionar com a vida institucional. Então, menos de metade dos entrevistados tem uma imagem positiva do governo Milei ao longo desses 100 dias. Entre aqueles que acreditam que o governo tem elementos positivos, mais da metade se relacionam com segmentos mais populares, economicamente mais vulneráveis da população. As pessoas mais pobres são os que mais defendem o estilo e a atitude de Milei. Vocês percebem isso? Ontem eu ainda fiz uma palestra aqui nos Estados Unidos, está encerrando meu período finalzinho, eu vou falar sobre o fim desse período aqui e algumas novidades. Mas eu dizia justamente isso, né? Como essa questão da forma de enfrentamento a instituições, para mim, se relaciona com uma avaliação que não é equivocada dos segmentos populares, da classe trabalhadora, de que essas instituições não resolvem os seus problemas cotidianos. Então, as pessoas vivem cada vez... Que caneca é essa? Essa caneca aqui é café, a água está nessa garrafa aqui. Aqui é 2 litros de água, 1,5 litro de café. Para aí, né, Dermival? É café, só que o café não é expresso. O café é passadinho, porque se eu tomar expresso essa hora, Aqui são 7 da manhã, né? O programa começava antes às 6, agora que tem horário de verão que tá começando às 7. Se eu tomar café expresso, essa hora eu saio picando aqui na rua, os caras vão se assustar comigo. Mas eu ia dizer para vocês, o Dermival me desconcentrou, me perguntando sobre a minha xicrinha sagrada. Eu ia dizer para vocês que a classe trabalhadora trabalha cada vez mais. Trabalhos cada vez mais precarizados. Enfrentam a destruição promovida nos estados nacionais. Sistemas de saúde que, por exemplo, no caso brasileiro, foram destruídos pela extrema-direita. Os impactos da crise do capitalismo no mundo chegam com muito mais força aos trabalhadores mais vulneráveis. E eles olham para a vida institucional e pensam o seguinte, ontem eu conversava sobre isso exatamente aqui na palestra. Gente, os meus problemas não são resolvidos por essa turma que opera a política. E aí eles veem esse ambiente civilizado na política, esse ambiente, digamos, respeitoso com as divergências, e pensam algo que não é desprezível, que é, porra, no final está todo mundo junto. Na cabeça deles, de muitas pessoas, essa civilidade no trato é a expressão de uma cumplicidade, que não é verdade, que não é verdadeira. Mas que é verdadeira em qual sentido? No sentido de que há um pacto de defesa da vida institucional, porque nós acreditamos que nessa etapa, né, ela é aquilo que nós construímos para mediar a relação da vida democrática. Aí as pessoas olham e dizem, pô, pelo menos esse cara está gritando com esse monte de gente que não resolve os meus problemas. Então, para mim, existe uma conexão, né, da falta de respostas mesmo que a vida política dá diante de uma crise tão severa do capitalismo. E eu acho que esse é o caminho que explica a adesão dos trabalhadores mais vulneráveis a um anti-líder, né? A alguém que, pelo menos, na interpretação de muitas pessoas, coloca o dedo na cara. A gente sabe que, na maior parte dos casos, como é o caso de Milei, como é o caso de Jair Bolsonaro, é um dedo falso, porque são a expressão mais nefasta, né, do próprio capitalismo, né, do próprio sistema político falido, né? São a expressão mais nefasta disso. Mas do ponto de vista da teatralização, né, da maneira como performam, parece dar certo. Numa análise um pouco mais ampla, os números mostram que as expectativas negativas superam as positivas. A gestão nacional também foi avaliada por 47% dos entrevistados como negativa. As medidas econômicas de Javier Milei levaram ao aumento da pobreza no país, a pobreza que atinge hoje 6 entre cada 10 pessoas que vivem na Argentina. Entre os cortes do governo, as demissões, o aumento dos preços dos alimentos e dos medicamentos, a remoção dos subsídios dos serviços públicos, entre outras políticas, tem relação com o aumento do empobrecimento da população. A inflação também segue crescendo. Desde dezembro, quando Milei assumiu, a fevereiro, a inflação acumulada superou 70%. Então, a gente vê que são dados que vão evidenciando, né, a fragilidade da possibilidade de implementar uma agenda no país. Mas eu pedi para nós fazermos a avaliação sobre o governo de Javier Milei, por quê? Porque ontem uma organização argentina bastante conhecida, uma organização que reúne 2.000 pessoas, sobretudo filhas e filhos de desaparecidos políticos, mas é uma organização não apenas deles, uma organização de defesa dos direitos humanos, uma organização que chama-se Hijos, denunciou que uma militante da organização, uma mulher, como sempre, foi agredida e abusada por militantes da extrema-direita argentina. Eles esperavam de tocaia essa militante na casa dela, né, no arredor da casa, invadiram a casa e, antes de irem embora, deixaram uma pichação em uma das paredes do local com uma frase: Viva la liberdad, carajo! Que nós sabemos que é o bordão que marca a militância de Javier Milei, uma vez que essa é a frase que Milei diz em todos os seus discursos. Percebam que, para mim, esse episódio de violência, eu quero me solidarizar com todas as militantes, com os militantes argentinos, com as militantes argentinas. Na quarta-feira, eu tive a possibilidade de participar de um debate com a CLACS, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, que tem sede na cidade de Buenos Aires. Eu participei virtualmente, mas conversava com muitas militantes e sei exatamente a sensação que essas militantes têm, né? A percepção de que a violência escala, a violência discursiva, a violência virtual, a violência nas ruas. Os argentinos e argentinas vivem um processo muito similar ao que nós vivemos no Brasil. E a responsabilidade desses casos de violência, na minha interpretação, é a responsabilidade política de quem estimula a violência na política, de quem estimula, a partir dos seus discursos, a minimização do fato das mulheres serem dignas de direitos, né? De quem minimiza nas suas intervenções a ideia de que existem, de que a dignidade humana é um direito a ser preservado, de quem minimiza nas suas intervenções a ideia de que a defesa dos direitos humanos é a defesa da existência de todos e de todas nós. Quando nós temos a notícia de que uma mulher, uma militante, é esperada na sua casa, abusada, vítima de outros tipos de violência, quando nós sabemos que esses abusadores, estupradores, picham, né, picham na casa dessa mulher a insígnia de Javier Milei, nós brasileiras e brasileiros que estávamos na linha de frente, que defendíamos as nossas ideias durante o governo Jair Bolsonaro, nós reconhecemos nessa violência uma prática que já vivemos, que presenciamos no nosso país. E é importante que a gente perceba isso, né, para nos solidarizarmos e para responsabilizarmos os políticos, os homens públicos, como Javier Milei, por atos como esse. Quem tem que exigir, né, as referências públicas, as figuras públicas, elas têm responsabilidade política sobre aquilo que dizem. E é importante perceber que quem prega violência, mesmo que diga, ah, eu não defendi explicitamente que abusasse dessa mulher, não defendeu explicitamente quando reafirmou a condição de crer que mulheres são inferiores que homens, quando estabelece uma política de destruição dos adversários, essa desumanização dos adversários que a extrema-direita produz é o que naturaliza episódios como esse. Mais do que isso, né? A gente tem debatido muito a polarização, o aumento de polarização. Na verdade, os nossos países são marcados por polarizações. O que nós vemos agora é que um segmento se soma, né, com um setor que não se sentia representado pela polarização existente. E no caso dos argentinos e das argentinas, não se sentiam representados pela polarização existente, ou seja, peronistas e antiperonistas, assim como no Brasil do passado, PT e PSDB, os que não se sentiam representados por aquela polarização na Argentina eram os que não concordavam com o pacto da democracia. Os que ficaram de fora do pacto da redemocratização, os que foram cúmplices das 30 mil vidas desaparecidas na Argentina. Ontem eu assisti a um vídeo brilhante, a Vera Fernandes, que foi a mais jovem deputada do continente e que também não concorreu à reeleição em função da maneira absolutamente violenta que teve que encarar aos 4 anos, mas segue na luta, né? A Ofélia dizia, Javier Milei nos diz que não foram 30, porque nós não temos prova dos 30 mil, como se fôssemos nós que devêssemos comprovar. É o Estado argentino que tem responsabilidade sobre essas 30 mil vidas, que podem ser 29.500, pode ser 31.500, né? Porque foram eles que sequestraram. Nesse domingo, dia 24, é um dia muito importante na Argentina, porque é o dia que data o golpe que deu início à nefasta ditadura militar que os argentinos viveram entre 76 e 83. E, tradicionalmente, nesse período, eu diria que nessa semana, mas, sobretudo, no 23, no 24, a CGT, que é a Confederação Geral dos Trabalhadores, a CTA, que é a Central de Trabalhadores da Argentina, marcham nas ruas junto com centenas de outras organizações políticas, mas, sobretudo, ao lado das avós e mães da Praça de Maio, marcham, organizam um ato lindíssimo, muito popular na Argentina, em defesa da democracia. O ato desse dia 24 talvez seja o mais importante desde a redemocratização. A Argentina, que sempre fez do 24 de março um dia de ruas tomadas, tomará as ruas nesse 24 em defesa do pacto que deu origem a um país democrático depois de 1983. E a defesa desse pacto significa diretamente, né, a denúncia do que Javier Milei e os seus militantes significam para milhares de argentinos e de argentinas que sonham ainda viver num país efetivamente democrático. Então, o dia 24 será, na interpretação de muitos, o mais importante 24 de toda uma geração desde a redemocratização. Bom, nos próximos dias, a gente deve ter... Segunda-feira, a gente atualiza sobre o 24, tá, galera? Como é que foi a manifestação na Argentina. Bom, depois de vetar vários pedidos de cessar-fogo em votações anteriores, os Estados Unidos apresentaram uma proposta de resolução no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, pedindo uma trégua imediata dos bombardeios na faixa de Gaza. Essa afirmação foi feita pelo Blinken, pelo secretário do Estado, né, pelo secretário de Estado dos Estados Unidos. Sempre é engraçado falar secretário de Estado dos Estados Unidos, né, mas enfim. E foi feito durante uma entrevista em viagem de Blinken à Arábia Saudita. Ele afirmou que a possibilidade de cessar fogo está ligada à liberação de reféns que estão sob o poder do Hamas. Os reféns que estão sob o poder de Israel nunca conseguem fazer parte do horizonte do Blinken, do Biden e dos Estados Unidos, aliados de primeira hora do governo israelense, do genocídio que Israel promove na região de Gaza. Os Estados Unidos, segundo Blinken, apoiam Israel. Mentira, gente! Verdade? Apoiam Israel e o direito de Israel se defender. Bom, é verdade, é imperativo das nações se defender, desde que respeitem o direito internacional, o que o secretário Blinken com certeza sabe que Israel não faz há bastante tempo. Blinken também diz que é imperativo que se concentre nos civis que estão em perigo. Depois de 30 mil mortes, a fala de Blinken indica o esforço de uma orientação diferente de Washington. Como eu tenho dito a vocês, esses esforços têm muito mais relação com a política doméstica norte-americana do que efetivamente com qualquer esforço que Blinken e Biden estejam fazendo, na nome de dupla, né, gente, Blinken e Biden, que estejam fazendo para efetivamente construir uma alternativa de cessar-fogo na reunião, na região. Olha, bateu na sexta-feira a troca das palavras básicas da minha, que me acompanha durante uma vida inteira. Então, isso é importante para a política interna, para a mobilização eleitoral, para os esforços de reagir de Biden diante de Donald Trump, e é por isso que esses gestos têm sido feitos, né? Muito mais pelas questões internas do que com qualquer preocupação, de fato, com as vidas das palestinas e dos palestinos em Gaza. Bom, ontem à noite, após o Supremo Tribunal Federal negar um habeas corpus, o ex-jogador condenado por estupro, Robinho, foi preso pela Polícia Federal em Santos, litoral norte paulista. Ele deve cumprir 9 anos por estupro. Então, gente, é isso. Antes de acabar o programa de hoje, eu quero comunicar a vocês que... Nanana, vocês sabem que eu adoro fazer o Expresso com vocês. A gente tem uma turma super legal que trabalha, que constrói o programa. Dá bastante trabalho, viu, montar um programa diário. Quando eu conversei com o Ópera lá atrás para nós construirmos essa parceria, para imaginar esse programa, uma das razões que me fez aceitar, além do desafio de montar um programa diário, que muita gente disse que eu não batia nem bem quando eu aceitei, gente, viu, gente, fazendo todas as outras coisas que eu faço. Uma das razões era justamente o fato de que eu passaria um período grande nos Estados Unidos, vivendo uma etapa do meu doutorado aqui, e que nesse período eu conseguiria organizar melhor a minha rotina para conseguir dar conta do desafio de colocar de pé um programa diário. Esse tempo que eu estou passando aqui está chegando ao fim, e nós encerraremos o Expresso nesse formato que vocês conhecem no dia 12 de abril. Nós teremos ainda 15 edições desse programa com esse formato feito dessa maneira. Vocês vão continuar me encontrando, provavelmente... Estamos fechando o dia, né, seu Haroldo? Seu Haroldo, né, Laila? Para me responder o dia, não me respondeu. Mas provavelmente vocês vão me encontrar em algum dos dias aqui no Ópera, no programa Outubro, comentando os fatos da semana. E a gente está pensando em como continuar levando opinião, conteúdo para vocês, dentro de um formato que caiba na rotina que eu tenho no Brasil, num ano eleitoral, um ano muito importante, num ano em que nós vamos eleger vereadores, vereadoras, prefeitas, prefeitos, e que eu vou estar no meu lugar preferido, né? Gosto muito de estudar, gosto muito de pesquisar, não por nada eu estou aqui, adoro comunicação, não por nada decidi ser jornalista aos 11 anos de idade. Eu vi que tem alguém aqui de 12 anos que estava falando comigo, mas o que eu mais gosto de fazer é a luta social mesmo, a luta política, e ano de eleição é ano que uma parte grande da minha energia, junto com o meu trabalho, com a minha vida, com o meu doutorado, precisa combinar com isso. Nós temos mais 15 programas, né, até dia 12 de abril, nós vamos nos divertir, conversar, e até lá, até o final dessa versão do Expresso, a gente vai pensando em como nos encontrar nas redes para discutir um pouquinho de política, tá bom? Um beijo, fiquem bem, não comecem com emojis de choro, pessoal, não façam isso comigo. Não façam isso comigo. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que... Ai, não me deixem assim, pessoal. Pelo amor. Vou lá pro Twitter conversar com aquela galera que adora assistir vocês, os estranhos, as estranhas do Twitter. Tô brincando. Vamos pensar como é que vai ser. A gente conversa. A gente ainda tem 15 programas para pensar, para formatar, para ver como é que a gente vai continuar se encontrando dentro de uma dinâmica Enfim, que coincida com a nossa... Com a nossa realidade e com a minha realidade, sobretudo no Brasil, no ano eleitoral. Um beijo, fiquem bem, um bom final de semana.